Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. Somos uma pessoa na rua, uma pessoa em casa e outra pessoa no carnaval, hein?
Olha só.
Exatamente.
Personagens de si mesmo.
Muito multifacetados. Aqui é Manuel Ramon. Tem uma declaração a fazer a partir deste momento.
Atenção, editor.
Sou professor de economia da Universidade Federal de Ouro Preto.
Olha só.
Parabéns, então, professor.
Usamos este também episódio especial de carnaval para anunciar o fim desse processo penoso de permuta da UFABC para a UFOP.
Olha só, eu sinto uma amargura nessa fala aí.
Foi penoso.
Eu sou Magda Ribeiro, muito bem. Continuo professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Feliz de estar aqui com vocês novamente.
Sensacional, seja muito bem-vinda.
Obrigado, Magda.
Bem-vinda, Magda Ribeiro.
Obrigada, professor Manuel Ramon, da UFOP.
Isso. Voltamos em rápida aparição para prestigiar nossa audiência com esse episódio especial de carnaval. Nessa jornada, contamos com a ilustre presença de nossa querida amiga Magda Ribeiro, isso porque iremos explorar a antropologia do carnaval com seus significados explícitos e implícitos. Nessa conversa, temos como base o texto Carnaval em Múltiplos Planos, publicado como segundo capítulo do livro Carnavais Malandros e Heróis, de Roberto da Mata. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Magda.
Obrigada, gente. Muito bom. Assim, um belo programa de carnaval que a gente conseguiu aqui para os nossos ouvintes.
A gente aproveita de um jeito muito sui generis o carnaval.
Exatamente. Ah, maravilhoso.
De quem foi essa ideia para começar esse especial de carnaval? Como é que surgiu isso? A gente estava dando uma garimpada nas possibilidades de fazer especiais, né?
Não, a gente estragou o Natal já, né?
Isso.
E aí falou, Magda Ribeiro é especialista em estragar as festas tradicionais
que
da família
isso?
brasileira, né? Então vamos chamar ela para estragar o carnaval. E eu já tinha conversado com ela coisa sobre o carnaval e estraga bastante isso aqui. Então falou, é óbvio que isso tem que vir pro nosso podcast.
Inclusive, cada ano a gente vai ter um episódio especial com a Magda estragando uma festividade. Né?
Perfeito.
A próxima potencialmente é a Páscoa, né? Porque o Natal já
pode
foi
ser.
Agora o Carnaval.
Não quero essa fama de antropóloga que estraga a alegria alheia. Não quero,
não, mas
hein?
A gente é muito gente fina de lançar esse episódio na quarta-feira de cinzas.
Pós-folia.
Tipo, é pós-folia. A gente tá gravando aqui pré-folia. Hoje é quinta-feira, né? Vai acontecer tudo, aí a pessoa vai fazer tudo ali sem pensar em nada. Chega na quarta-feira de cinza e fala, poxa, tipo, era aquilo que era o fundo do que eu tava fazendo, era esse o significado. Não era
loucura, mão na consciência
loucura.
E economia underground no fundo.
Exatamente, não era loucura sem sentido, tinha um sentido e talvez não é o sentido que eu queria que tivesse. Bom,
mas
vamos
tem um
ver,
ponto
vamos ver.
Né, que eu acho que vai nortear a nossa conversa aqui hoje, que eu acho que tem um pouco no senso comum, né, que essa questão do no carnaval tem um elemento libertador, né, de somos outra pessoa, o carnaval não contém o conservadorismo que está presente, né, no nosso dia a dia. Tem a questão, né, de ser uma outra coisa e de que está tudo bem em relação a isso, né? Eu acho que isso no senso comum tem um pouquinho e tem um pouquinho também na análise do texto, né?
Eu acho que uma expectativa também geral do momento do carnaval, né? Ah, quando o carnaval chegar, tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Eu acho que é uma ideia de que é aquele momento eu posso tudo, né? Então, acho que esse quadrante da libertação, né? De uma aparente libertação, talvez num certo sentido prático também, né? Mas eu acho que isso norteia mesmo o senso comum, o que na prática não significa que não, né, não seja alegre e prazeroso, divertido, e enfim, como cada pessoa vive o carnaval. Acho que tem isso, né? Eu não tô muito no espírito de estragar, não. Eu vou tentar me conter aqui para não desanimar muito os foliões, né? Mas eu acho que na prática, realmente, como cada um vivencia esse carnaval, né? A gente não está fazendo um julgamento aí da vivência carnavalesca, mas eu acho que pensar, né, do ponto de vista do que vocês têm feito de maneira tão interessante aqui no podcast, pensar as nossas instituições, né, as nossas amarras sociais, culturais, ainda que a gente continue amarrado na libertação, né? A folia segue nos amarrando. Então, eu acho que esse é um pouco o espírito também da conversa, né?
Amarrado a gente... com a consciência de que está amarrado.
Exatamente. Isso é importante.
E a gente tem que ser generalista aqui, né? Porque existem vários carnavais, né? Os carnavais mudam de local para local, né? Eu lembro que quando eu comecei a lecionar lá na querida Universidade Federal do Pampa, o semestre começava na quinta-feira após quarta-feira de cinzas, né? Aí eu falei, ok, vou estar lá, minha aula vai estar preparada, eu começo e tal, mas não vai aparecer ninguém. E o pessoal foi, assim. Então eu tava com aquela minha mentalidade, com os hábitos de pensamento lá do Rio de Janeiro, que o carnaval é a semana inteira. Claramente, lá no pelo menos lá na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, não era assim. Né? Uhum. Como em outros lugares, vai ganhando outras conotações, né? Uhum. E tudo mais. Né? Então a gente vai tentar generalizar, né?
Isso é interessante, Felipe, você trazer, né? Eu achei... Pensando da perspectiva do Rio de Janeiro, né? Porque é o que a literatura especializada mostra, né? Sobre o carnaval, que o lugar de dispersão, né, da festa no Brasil foi mesmo o Rio de Janeiro. Então, acho que não é à toa que os pesquisadores e pesquisadoras que fazem trabalho de campo sobre o carnaval ou sobre festas populares, é importante dizer que eu não sou essa pesquisadora, né? Eu não faço, digamos, pesquisa de campo sobre o carnaval ou festas, então a gente está aqui muito pensando a partir da literatura, né, da bibliografia que se produziu sobre isso, né? E aí o da Mata é uma figura emblemática, central, que inspirou vários outros trabalhos, né? Mas é isso que essa literatura mostra, né? Que o Rio de Janeiro foi um centro de dispersão mesmo da festa de carnaval no Brasil. Então, não é à toa que as pesquisas de campo ocorrem, na maioria das vezes, no Rio de Janeiro mesmo. Então, a gente está olhando também para um carnaval que talvez seja muito carioca, né? Essa nossa conversa, eu acho que olha também para um carnaval muito carioca, sem dúvida.
Eu acho interessante o da Mata... É isso, né? Ele é um carioca, ele tá falando do Rio, né? Ele é do Museu Nacional, então ele é muito rio-centrista, né?
Os cariocas costumam ser assim.
Pensando nisso, eu acho muito interessante, porque temos a crítica ao da Mata nesse sentido, né? No texto, por exemplo, ele vai começar a fazer essa separação entre casa e rua... mas isso, o campo de senhora Magda Ribeiro coloca ali nos povos amazônicos, essa separação casa e rua não é tão clara e simples como o da Mata coloca, né? Então, o ponto que ele inicia a discussão, já você pode fazer uma crítica e falar, peraí, não é em todo lugar que existe essa separação tão clara entre casa e rua, e o que é uma casa e o que é uma rua muda muito de lugar para lugar. Tem lugar que rua é rio, né? Não é rua. Então, mas nós temos que fazer todos esses. Ele tá falando do Carnaval do Rio, né? Ele tá falando de um tipo de sociedade, isso, onde tinha a corte, né? Onde é extremamente tradicionalista, né? Mas isso nos dá alguns sinais que você consegue identificar coisas ali que estão em outros lugares que não é só o Rio de Janeiro, né? Então, obviamente, talvez ali nos povos tradicionais do Amapá você não vai encontrar isso, o que ele está falando aqui, né? E nem na fronteira com o Uruguai. Mas, em boa parte do nosso Brasil populoso aqui, né? Faz sentido muito do que a gente, muito que ele está colocando aqui. Né?
Uhum. Eu acho que isso é importante, porque, claro, né, quando a gente vai olhar a bibliografia sobre casas ou sobre habitação, né, a gente percebe que toda a etnologia indígena, né, estudos da Amazônia vão mostrar que a relação com a casa é totalmente diferente, não tem um dentro e um fora, né? Pelo contrário, a casa ela é um contínuo, né, com o exterior, então que vai pelas roças, quintais, chegando até o próprio rio, que funciona como uma extensão da casa. Então é uma outra, né, uma outra perspectiva, uma outra dinâmica. Mas eu acho que nesse caso, né, e claro, Roberto da Mata é alguém que estudou também povos indígenas, né, ele é um antropólogo com uma vasta produção, né, mas quando ele decidiu estudar o carnaval, e aí a gente está falando do final dos anos 70, né, ele publicou o livro em 79, ele estava muito influenciado também por uma discussão e pela possibilidade de desenvolver uma perspectiva sobre o povo brasileiro e sobre o Brasil, né, o que ele chama do dilema brasileiro, né. Então, ele estava dialogando com autores do pensamento social brasileiro, né? Então, se a gente for pensar aí, Caio Prado Júnior, né? Mesmo o Gilberto Freire, ele estava discutindo com, né, com esses pensadores e tentando formular uma proposta que, na minha perspectiva, é bastante ousada e se a gente for, né, pensar, ela continua vigente até hoje, né? Com ressalvas, críticas, complementações que a gente pode discutir aqui. Mas ela continua vigente, que é escolher um ritual, talvez o mais emblemático do nosso país, né? Talvez aquele que contém muitos elementos do que somos, do que a gente chama aí de cultura brasileira, com todas as aspas e ressalvas, né? Sobretudo no seu desenvolvimento urbano e social, né? Se a gente for pensar num Brasil-nação, né? Então, tem muitos elementos ali que, de fato, explicam o Brasil e o brasileiro, num certo sentido, né? Claro que a gente foi se afastando das análises universalistas e generalistas, isso sobretudo na antropologia, né? A gente cada vez mais evitou, né, esse universal. Mas o que não significa que não tenham elementos ali que a gente até hoje reconheça aspectos da nossa constituição social, né? Então, nesse sentido, eu acho que é isso, né? Se a gente for pensar no ambiente urbano, né, no pensamento social brasileiro, como entender o que somos, quem somos, por que fazemos as coisas de certa maneira e não de outra, o carnaval é um lugar privilegiado para olhar esses aspectos, né? E eu acho que ele foi muito bem sucedido em escolher, né? E ele diz isso em entrevistas, ele fala, poxa, os meus colegas queriam que eu estudasse a distinção de classe, né? O momento pós-ditadura, diziam que eu tinha tantos temas mais interessantes para estudar e eu fui estudar o carnaval, né? Então, ele foi ousado no sentido de incluir um tema de pesquisa na antropologia num momento em que não se fazia isso, né? Claro que depois dele veio uma larga tradição de estudo das festas populares, né? Mas não era isso naquele momento, então a gente tem que...
Ele foi um... Dá pra se dizer que ele foi um pioneiro, então, nesse estudo dessa...
Certamente.
Da perspectiva do carnaval.
Certamente, ele foi um dos pioneiros e que deixou uma obra de grande relevância, né? Teve aí a comemoração dos 40 anos... dessa obra, né? Ele deu muitas entrevistas. Então, assim, a gente, claro, olha com olhos críticos e muita coisa aconteceu e o carnaval também se transformou desde os anos 70, né? Aquele carnaval que ele observou hoje já não é o mesmo, mas certamente é uma obra da mais alta relevância e com explicações muito interessantes e profundas sobre quem somos. Então, eu acho que isso a gente não pode negar, né?
Isso é bacana. O professor Oscar Pessali, que meu colega de departamento aqui, que já participou aqui do podcast, ele trabalha muito o conceito de transplante institucional. E ele faz um paralelo muito com o transplante de órgãos mesmo. Ele fala, olha, você não tira uma instituição de um lugar e coloca na outra exatamente como ela é, né? Há adaptações, né? E nós adaptamos muito o carnaval, né? A gente tem um carnaval que a gente pode afirmar, ele é genuinamente brasileiro. A gente pegou uma noção de festividade e a gente colocou muito coisa nossa e geramos folclores nossos no carnaval, né? Porque se a gente for ver como que aconteceu nos Estados Unidos, né? Primeiro que é muito centralizado na Louisiana, né? E na Louisiana e em New Orleans. Mas se você for ver o símbolo do carnaval deles, o símbolo assim do maior, é o bobo da corte. Então ainda é aquela coisa que se remete a uma estrutura social medieval. Aqui a gente tem o Rei Momo, mas não é a nossa figura central, né? A gente tem outras figuras, a gente pensa muito nas figuras do desfile, né? Que sempre estão lá, passista, baiana, mestre-sala, porta-bandeira e tal. Uma coisa que a gente foi gerando nossos próprios personagens, né? Então o nosso carnaval, ele vai ganhando uma unicidade muito interessante que reflete muita gente, né?
Uhum. Não, isso é muito interessante, Felipe, porque eu tava aqui dando uma olhada, né, nessa bibliografia adjacente também ao da Mata, né? E tem uma pesquisadora que escreveu sobre o carnaval também nos anos 90, a Maria Isaura Pereira de Queiroz. Depois dela também a Maria Laura Cavalcante também escreveu. Então a gente tem um conjunto aí também de pesquisadoras que olharam para o carnaval, né? E no caso da Maria Isaura, ela vai mostrar como é que o carnaval chegou, né? Via a Península Ibérica, né? E se concentrou no Rio de Janeiro, que de alguma maneira abraçou essa festa, e aí ela vai mostrando do ponto de vista histórico, né, como essa festa se transformou no século 19, 20 e 21, né, porque é uma festa que se localiza aí no Brasil no século 19 e que vai depois se transformando do que ela chamava dos bailes e festas consideradas de alta sociedade, então no início como uma festa burguesa, né, e depois como ela vai passando, então, a blocos de rua e se transforma numa festa popular. Então isso é interessante, a gente olha pro carnaval hoje e pensa, nossa, é a grande festa popular, né, mas ela não começou assim, né, e como é que ela foi sendo, de alguma maneira, transformada também pelas festas populares e incorporando elementos específicos desse Brasil, que aí a gente vai discutir aqui mais detalhadamente, né? Incorporando esses elementos que falam especialmente sobre quem somos, né? Então, por isso que o carnaval no Brasil, ele é tão peculiar, tão específico, porque essa incorporação, né? Essa passagem, né? De uma festa mais burguesa para uma festa mais popular, foi o momento em que o que da Mata chama dos conflitos, das desigualdades, do dilema brasileiro se cristalizou nessa festa, nesse ritual, se a gente quiser chamar assim, né?
Perfeito. Eu queria só, eu acho muito importante isso, né? Destacar, primeiro, né? Existem vários carnavais no mundo e nós temos um muito específico e ele tem uma atratividade, ou seja, uma característica que é única no mundo, né? O maior carnaval do planeta é o brasileiro. Isso. E a pergunta, eu acho, mais importante aí é por quê? Né? O que faz que essa festa seja tão distinta e tão relevante dentro da nossa, das nossas instituições? Né? E como isso se relaciona com as instituições correntes que organizam a nossa sociedade como um todo? Né? Porque ele não é, eu acho importante deixar isso claro, não é uma anomalia, ele não é algo que está à parte do mundo social em que nós estamos vivendo, né? Na realidade, ele está em contato e ele tem uma certa função dentro desse mundo social. Então, isso eu acho genial, em quem está interessado nessa fronteira entre economia institucional, antropologia econômica, né, de entender instituições e os aspectos antropológicos dela, porque um referencial importante do da Mata aqui, falamos aí de algumas influências dele, mas você tem um capítulo aqui que ele vai comparar o carnaval de New Orleans com o brasileiro e mostrar todas as diferenças entre eles, ele usa o Myrdal para isso. né? A referência dele é o Myrdal. Então, tipo, ele está pensando nas instituições de verdade, né? E o interessante é que a grande referência antropológica dele para esse trabalho, especificamente, é o Louis Dumont, né? E ele está trabalhando com a ideia que... Eu acho que isso é um avanço, se a economia institucional abraçasse isso, de que não basta apenas estudar as instituições, mas existem momentos em que você tem uma inversão das instituições, né? Que o mundo social nos oferece certos momentos em que há uma perversão dessas instituições, elas são invertidas, né? Então aí vem a questão do ritual, que se a Magda pudesse falar um pouco, né? Esse carnaval como um ritual que inverte as instituições correntes do nosso mundo social, né? E isso é uma coisa que o institucionalismo não conseguiu ainda lidar, né? Com os fenômenos de inversão de instituições, né? E depois volta tudo ao normal. Que o carnaval é mais ou menos isso, né? E como isso acontece? É uma inversão, uma negação? É uma complementaridade, né? Qual é a função dessa inversão? Desse fenômeno que, se a gente não olhar com uma certa fundamento teórico muito bem assentado, parece uma anomalia. E, na verdade, não é uma anomalia. Ele é um elemento fundamental da vida social, né? Dessa ritualização da vida social, que em certos momentos acontece uma inversão, né? Esse que o assim como o Dumont, né? Ele chama de deslocamento, né? Há um deslocamento. O carnaval é o momento de um deslocamento de instituições que já existiam, mas elas aparecem deslocadas, né? Então eu acho que isso em termos teóricos é algo que o institucionalismo tem que de alguma forma abraçar, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, não entender as instituições como anomalia. As instituições estão aí, mas e aquele momento em que elas não funcionam, e não só não funcionam, aparecem como o oposto, né?
Uhum. E são ansiadas, né? Muita gente espera pelo carnaval, né? Tá se guardando pelo carnaval, como a Magda comentou.
E tem sentido, né?
E é uma inversão institucionalizada, né? Não é um ato rebelde isolado, né? Não é uma negação de instituições.
Tem até data específica.
Tem data, né? Isso, as pessoas anseiam, né? Então, assim, é mais complexo ainda, né? A institucionalização da inversão da instituição, que loucura.
Isso.
Não, isso é muito interessante, porque é como se o próprio ritual em si fosse pensado como uma instituição dentro de instituições, né? Então, acho que esse que é um aspecto talvez difícil para a localização desses fenômenos, né? Que a gente chama dos fenômenos ritualísticos, né? Porque eles parecem, muitas vezes, contradizer o próprio social. E aí gera essa, né, do ponto de vista teórico, como que eu interpreto isso, né? Isso faz parte da sociedade, é uma negação, é um acirramento desse social, é uma contraposição, é uma intensificação. Então, acho que por isso a bibliografia sobre rituais, ela ajuda a entender isso que a gente chama de fenômenos ritualísticos, né, dentro do social. E aí, claro, não é só sobre o que ocorre no Brasil, mas as sociedades em gerais, né, as que nos precederam, né, também, elas têm os seus próprios rituais, né, e esses rituais, eles são considerados pela antropologia momentos, assim, especialíssimos para a compreensão das instituições sociais daquela cultura, né. Então, acho que o carnaval, ele, né, de acordo com essa bibliografia também, ele segue um formato ritualístico, né? Ele é considerado um ritual, e aí a gente tem, né, enfim, é uma área vasta da antropologia que olhou para os rituais, né? Tem rituais dos mais variados tipos, né? Mas eles têm algo que os conecta, né? Ou algo que a gente consegue identificar ou caracterizar como um ritual, né? Então, trazendo aqui alguns elementos para a gente pensar conjuntamente, né? O que seriam os rituais, então? Eles seriam espécies de agregados de comportamentos simbólicos que vão articular elementos e aspectos do cotidiano daquela cultura, né? Ou das instituições daquela cultura, se a gente quiser usar esse termo, né? Mas mobilizando domínios que fazem parte do lúdico, do estético, da materialidade. mas também, né, das contradições e daquilo que está subentendido numa cultura, ou seja, não necessariamente o ritual incorpora elementos visíveis explicitamente convencionais daquela cultura. Um ritual, ele pode incorporar justamente os elementos invisíveis, interditos, proibidos, os tabus, aquilo que uma cultura deseja não falar, mas que nela existe. Né? Então, esse acho que é um ponto importante, assim, dos momentos dos rituais, porque eles vão expressar aquilo que muitas vezes no cotidiano de uma cultura se nega. Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, né? E aí, nesse sentido, os rituais, eles também não resolvem esses conflitos e desigualdades, né? Eles não têm essa pretensão, ou seja, né? O ritual...
Não é revolucionário.
Isso, num certo sentido...
É uma espécie de alívio, né? De uma válvula de escape,
isso,
algo,
Fernando,
do tipo.
Fernando, exatamente. É uma espécie de momento festivo para se conseguir lidar. Ou seja, você transforma coisas que são difíceis, contraditórias, pesadas, violentas, num certo sentido, em algo que você pode alegremente vivenciar aquelas penalidades, digamos assim, né? Então, por isso é um momento muito delicado, né? E aí a gente tem, enfim, só trazendo aqui sugestões para a audiência, que eu sei que vocês têm uma audiência aí super interessada em coisas diferentes, mas os filmes do Jean Rouch, por exemplo, né? São filmes que vão mostrar rituais africanos muito interessantes que explicitam as contradições do processo colonial, por exemplo, né? Então, Os Mestres Loucos, né? Ou A Pirâmide Humana, são filmes que vão justamente falar sobre esses rituais, né? Então, assim, o ritual, de uma maneira geral, ele pode acontecer em diversas culturas, em diversas localidades, com diversos formatos. Então, o que eu tô fazendo aqui é tentar pensar o carnaval, né? Como fazem os autores que a gente tá aí dialogando, pensar o carnaval como um ritual, né? E aí, nesse sentido, o ritual, ele também constitui um domínio que vai manifestar aquilo que a sociedade deseja perpetuar ou deseja manter. Isso é muito complicado também, porque então vão aparecer elementos contraditórios, elementos muitas vezes proibitivos, né? Mas o ritual faz com que a sociedade mantenha também aqueles elementos. Então, por isso o ritual, ele, no certo sentido, né? O Manu falou, não é revolucionário, né? Mas ele não é mesmo, ele mantém, né, os elementos prescritos daquela cultura. É uma maneira de lidar com a cultura, né? De lidar com a própria vida, de lidar com o cotidiano. O ritual nada mais é do que uma forma de lidar com o cotidiano, que é sempre muito difícil, né? E aí, nesse sentido, o carnaval é, então, uma instituição, né? Diria até uma instituição perpétua, né? Que nos permite, então, sentir na prática a nossa continuidade enquanto sociedade, né? Eu acho que esse é um fator aí interessante sobre o carnaval, né? E claro, rituais são momentos extraordinários, né? São momentos que se opõem ao cotidiano. É por isso que tudo que acontece no carnaval é o oposto do que acontece no cotidiano, né? Então, essa é uma característica também do ritual.
Isso é interessante, né? Porque, então, se a gente for... Eu acho que esse é o ponto do da Mata, né? Um dos pontos importantes da Mata é que o texto vai... de alguma maneira, apresentar essas oposições, né? Então, o caráter único do carnaval brasileiro está exatamente no caráter único da maneira como nós nos organizamos socialmente. Por quê? Porque é a partir dessa forma como nós nos organizamos que se vão fazer as oposições que vão aparecer no carnaval. E essas oposições não existem em outras sociedades, por isso os carnavais das outras sociedades não vão ser os mesmos, né? Então, é isso. Para a gente entender o carnaval, a gente tem que entender a nossa sociedade. É basicamente isso. Ele não é algo que... uma festa à parte dela, mas ele só existe como uma oposição, como um alívio de um certo peso das nossas instituições, deste mundo social que a gente vive 360 dias, né? Por ano, tirando o carnaval, né? E isso eu acho muito interessante, né? Porque o ponto... Eu acho que é importante depois a gente fala das várias oposições, mas acho que uma questão central dele é essa oposição sobre o carnaval como sendo uma festa do indivíduo, da liberação individual, né? É, outro dia eu tava, eu tava ouvindo rádio ou alguém na rua falando que carnaval é maravilhoso porque é a única festa democrática que a gente, verdadeiramente democrática, né? Carnaval é a única festa verdadeiramente popular e democrática.
Mas você concordou ou não com a afirmação?
Eu concordo nesse sentido, porque como é uma oposição, lendo da Mata, ele vai dizer, não, porque a nossa sociedade não é isso. Então isso é no carnaval. É, a gente é democrático, é isso, né? É, que eu estava falando com a Magda, né? O Gilberto Freire. A ideia Gilberto Freiriana de que você tem uma festa das raças, né? Que o Brasil surge dessa comunhão entre o branco, o negro e o indígena, e que faz parte de uma ideia das ciências sociais, já que não seguimos mais do que é o Brasil, né? do que seria o Brasil. Isso faz sentido aonde? No carnaval, né? É a ideia de que todos podemos participar, que é uma festa democrática, e todos podem participar, e todos podem ir na rua. E por quê? Porque a gente é uma sociedade que isso é interdito, né? Quando não é o carnaval, você não tem esse tipo de democracia, você não tem esse tipo de compartilhamento de espaços, né? Então o carnaval é esse momento. E é só esse momento. E exatamente porque ele é esse momento, porque vivemos uma sociedade fortemente antidemocrática.
E conservadora, a festa que também explica no carnaval esse comportamento.
Eu acho, Felipe, só antes de você continuar, claro. Essa questão da democracia, eu acho que a gente tem que pensar com certo cuidado, né? Pensando na própria forma do ritual, né? Porque ele é, digamos, a gente pode dizer que é democrático, mas dentro da composição da própria instituição carnavalesca, né? Então, o da Mata vai mostrar essa espécie de inversão, né? Então, é um momento em que as escolas de samba, né? Ou aqueles que são os protagonistas do carnaval, eles vêm das classes populares, né? Então, eles ganham essa espécie de admiração, né? Eles são protagonistas. E as pessoas que vão assistir o carnaval, né? Digamos assim, fazem parte das elites, porque é isso, né? Cada vez mais é algo extremamente caro, né? Os ingressos que começaram a ser vendidos nos anos 60, né? Então, é algo relativamente novo. O carnaval como uma mercadoria também, né? Os ingressos são bastante caros, né? Não é algo muito acessível, né? Agora, essa democratização, ela também tem a ver com uma organização do carnaval. Então, se a gente for pensar também os blocos, né? Quantas pessoas negras a gente vê nos blocos da elite ou dos bairros de classe média alta, né? As pessoas negras, elas estão sambando ou elas estão vendendo coisas, né? Como é que o carnaval negro se organiza, né? Então, fora do espaço das agremiações, né? O carnaval... Então, acho que são muitos elementos para a gente pensar também nessa integração, né? No carnaval, porque é um rito que também tem muitas regras.
Exatamente. Né? Só uma nota de rodapé. Quando eu estava falando dessa questão a questão da democratização, eu acho que isso permeia todo o texto, inclusive o da Mater vai falar sobre isso, que a gente está tentando falar em termos de valores, né? Então, são os valores socialmente... assinalados por aqueles que participam, que justificam a ação ali, né? E isso. Não se é verdadeiramente democrático ou não.
Isso, exatamente.
Mas quem participa diz, é democrático, não tem classes, né? Porque é isso mesmo, a sociedade do indivíduo talvez não seja, ela não exista, né? Mas esse valor existe, né?
Sim.
Que é um valor da liberdade também. Nós não vemos a sociedade da liberdade, né? Mas são valores que nós achamos que existem, né?
Uma coisa que eu terminei o texto pensando foi assim, ó. Existe um encapsulamento ali dessas instituições pela lógica de negócio, uhum. Né? Que a Magda já explorou, né? Porque, olha, começa como uma coisa um negócio. Você tem um carnaval de clubes, né? Uhum. O clube é fechado, o clube cobra ingresso, né? Isso necessariamente, o negócio necessariamente exclui, né? E assim, vou pegar uma linha temporal um pouco simplista aqui, né? Mas a coisa vai para as ruas, né? E a rua, ela é democrática, porque qualquer pessoa pode ir para a rua. É, e o texto é muito interessante que ele, quando ele menciona, a rua se prepara para aquilo, né? A rua começa a sinalizar que, olha, a coisa aqui vai ficar diferente, essa rua está fechada porque há algo diferente que vai acontecer, né? Mas esse carnaval de rua, de bloco, ele se torna um negócio quando você tem os blocos virando escolas de samba, você tem uma organização daquilo e você volta a cobrar ingresso para aquilo, uhum. né? Que nem quando o Manu falou, ah, é uma das maiores festividades que se tem no mundo, né? Normalmente se fala, a maior festividade é céu aberto que se tem, né? Uhum. Esse céu aberto, ele é simbólico, né? Ele quer dizer alguma coisa, olha, ela é aberta, qualquer pessoa pode, não, mas ela foi controlada, né? Um negócio encapsulou aquilo. Uhum. Então você tem nichos dentro da festividade de carnaval que é um nicho organizado por um determinado segmento de pessoas. E você tem nichos que outros segmentos ocupam, né? Aquilo que foi enfatizado no início, acho, tanto pelo Manu quanto pela Magda. A distinção social continua ali.
Claro.
Ela continua porque você tem o carnaval burguês, o carnaval da elite, da classe ociosa, e você tem o carnaval da pessoa comum, né? O carnaval do povo. Aí ele vai ser democrático porque todo mundo pode participar. Mas as formas de participar não são as mesmas.
Não.
Então acaba não sendo democrático por causa disso, até porque essa exclusão muitas vezes é uma exclusão econômica. Uhum. Né? Você, e às vezes o ambiente ele acaba sendo o mesmo, que é aquela questão do, ó, você tem o carnaval que está associado a uma determinada região, que um trio elétrico vai passar ali e tal, mas você tem a parte da pipoca e você tem a parte de quem está utilizando um determinado abadá. E aí você está excluindo as pessoas, até para pessoas absorvendo a mesma festividade. Uhum. Uhum. Mas você cria espaços diferentes que são segregados financeiramente, mas você está tendo todas as classes ali. Mas mesmo assim, elas se portam de forma diferente, ocupam espaços diferentes. Então essa democracia, ela de certa forma está ali, de certa forma não.
Sim.
Todo mundo pode curtir carnaval, uhum. né? Mas outra pessoa não pode estar curtindo carnaval. Sim. Agora dá para entrar num rápido, assim, tá curtindo, mas de outra forma, de um rápido elevador, né? Meu, eu tenho um vizinho no andar de cima, né? Que ele carrega uma contradição, né, com ele mesmo, que ele é um carnavalesco de Curitiba, né? E a contradição é essa.
Espero que ele não te escute aí, Felipe.
Uma vez a gente pegou o elevador juntos e uma outra vizinha tava, e é sabido, né, que ele é carnavalesco. Ele ostenta muito bem isso, tem muito orgulho disso. Usa blusas da escola dele, sempre tá falando disso, é adesivo em carro e tal. E a vizinha falou, ah, que legal, né? Tá chegando o carnaval e tal e tudo. É muito legal pular carnaval. Carnaval não se pula, carnaval se samba. Mas ele deu uma correção ríspida nela, não. Assim. Uhum. Só fechar esse parêntese rápido, assim. Ele usou a terminologia inadequada e ele não deixou passar.
Não deixou passar. Não, eu acho interessante a gente... Aqui, estamos falando... Então, peraí, tem uma continuidade. Olha, nossa sociedade não é democrática, o carnaval não é democrático, há uma continuidade institucional, né? Então as coisas estão tão ali, a gente consegue ver a nossa sociedade ali. Agora, o ponto eu acho que é ver o que não está na nossa realidade ali como uma oposição. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Que o Damata coloca, que... E ele utiliza como o centro da discussão dele é isso. Somos uma sociedade hierárquica, né? O Brasil é uma sociedade estratificada, é uma sociedade hierárquica. O capítulo que segue esses capítulos que a gente colocou se chama com quem, você sabe com quem você está falando, né? É, por quê? Porque no Brasil, um dos valores de uma sociedade hierárquica, a sociedade hierárquica brasileira, é a filiação que você tem, né? A família que você pertence, o grupo que você pertence. Aqui em Minas Gerais, não é você sabe com o que está falando, mas essa é filho de quem? Né? Você é filho de quem? É isso, você vai na rua, você é filho de quem? Por quê? Porque nós, como indivíduos, não existimos. Nós existimos como membros de alguma família, de algum grupo, e disso surgem os próprios movimentos políticos a partir disso, né? Que é o que o Sérgio Buarque nos coloca como o homem cordial. Né? Esse é com quem você está falando. E que é isso? É o sinal de uma sociedade muito estratificada e hierárquica, né? Isso é o mundo que a gente vive. Até o da Mata vai lá e fala, olha, o mundo urbano, ele é complicado, né? E isso pra mim é algo muito webleniano, né? Porque você não consegue, na pessoa que tá passando na rua, classificá-la rapidamente dentro dessas hierarquias que estão na das famílias, dos grupos políticos, sociais. É muito difícil, né? Então você tem que, de alguma maneira, tentar classificar, tentar para se relacionar, porque o mundo social, as relações sociais se dão a partir disso, a partir da hierarquia e não a partir do indivíduo como valor, né? Que é o indivíduo sozinho, né? E todos nós somos indivíduos e nós, como indivíduos, participamos da sociedade como tal, né? Então ele está dizendo, olha, nós não somos a sociedade do indivíduo, nós somos a sociedade da hierarquia. Mas chega no carnaval, viramos indivíduos, né? O valor do indivíduo surge. Essa é uma oposição. Por quê? Mesmo nas escolas de samba, o que você tem? Concurso de escola de samba. Quer algo mais da sociedade do indivíduo que concurso? O que é isso? Mérito. Concurso público.
Competição, né?
Concurso público.
É isso.
Competição dos indivíduos. Concurso público é mérito. Escola de samba é mérito, né? Então, veja, dentro do carnaval, o valor do indivíduo, que é cada um por si, fazendo o que quer, sem
O Manu ficou mudo
ficou
pra
mudo,
vocês?
Manu.
Ficou.
Manu. Ficou mudo pra mim também.
Você ficou mudo.
Segue gravando, Manu. Se estiver ouvindo a gente, segue gravando. Porque a ligação é uma coisa e o Audacity é outra.
6 horas e meia depois.
Bom, o que eu tava falando rapidamente, né? Esse valor do indivíduo no carnaval, que é da liberação, do que eu posso tudo, e que aí é cada um por si, e é a loucura do carnaval, é tão loucura porque... E é tão loucura no Brasil porque é uma oposição radical, né? É um deslocamento dessa pessoa numa sociedade em que isso não é um valor, né? É uma sociedade do pertencimento a grupo, né? Então o carnaval vira essa oposição radical da grande loucura. E por que é a grande loucura? Porque a gente não tem essa loucura no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é exatamente com quem você está falando, se é filho de quem, né? Então eu acho que essa oposição indivíduo e hierarquia no carnaval, ela é invertida, né?
Isso.
Só para complementar o Manu antes da Magda responder, que eu acho que ela utiliza o meu ponto também. E aonde colocar ou o que fazer com a ideia de que existem indivíduos que, pensando nessa ideia de rito, né, que se opõem a esse ritual, né? Aquele elitismo anti-festa do povo, né? Ou aquela coisa de que o carnaval é uma festa mais popular e, portanto, não me misturo. Existe uma perspectiva antropológica que também coloca esse indivíduo dentro desse enredo de justificativa de por que ele se nega a participar desse ritual? Ou isso é um recorte muito específico que deu estar no Rio Grande do Sul?
Tem muitos desses indivíduos aí.
Sim.
Com o Rio Grande do Sul. Ou é isso, né? Com os chatos que não querem participar, né? Eu acho que eles são, né, exceções, assim. Mas eu não sei se tem esse elemento de não se misturar, né? Eu acho que tem mais a ver, né, com eu vou participar ou não, né? Eu acho que não participar não é uma forma também de negar o carnaval, né? de dizer, olha, não, acho que essa festa não deveria existir, eu não vejo sentido nessa festa, né? Eu acho que é uma forma de, simplesmente de não aderir, né, àquela festa. E aí, claro que a gente vai olhar para as diversas regiões do Brasil. Acho que tem esse lado do Fernando, né? Mas eu acho que tem um outro lado também de outras festividades que se impõem em determinadas regiões, né? Então, por exemplo, a gente tem um trabalho aí da Maria Laura Cavalcante, que eu comentei com vocês, que ela compara o carnaval com o festival do Boi Bumbá de Parintins, né? Então, ela faz uma comparação. Então, é isso. Talvez naquela região, né, a festa do boi ganha uma expressão cultural, social, mais forte, e o carnaval fica em segundo plano, né? Então, acho que, como se a gente for pensar na região aí do Fernando, né, talvez no Rio Grande do Sul a gente tenha outros elementos que vão falar mais sobre aquela cultura, né, que se sobrepõe, então, sei lá, outras instituições aí, outras festas, né, outras valorizações que se sobrepõe em termos culturais.
Semana,
né?
Farroupilha.
É, provavelmente.
Ser, né?
Foi
isso, exatamente. Então, não é exatamente uma negação, mas é talvez tem uma maior valorização de outras festividades que se colocam, né? Outros ritos que dizem mais sobre aquela composição social específica, né? Então, acho que é um pouco menos, assim, essa... uma posição elitista, eu não veria com esses olhos, né? E veria mais como uma valorização de outros movimentos que falam mais. É isso, talvez essas pessoas não se sintam tão representadas naquela festividade, porque elas têm outros elementos que dizem mais sobre elas, né? Ou dizem mais sobre quem elas são, né? Então, elas negam um pouco esse carnaval, né? E eu acho que o da Mata foi muito cuidadoso nesse sentido de chamar de carnavais, né? Ou seja, são muitos, são diferentes, né? Se a gente olhar a diversidade também cultural e social do Brasil. Mas, por outro lado, ele tentou também esse exercício de unificação, né? Dizendo assim, tem elementos ali que falam sobre quem somos. E esse quem somos, ele está ampliado, né, numa perspectiva de Brasil, do que ele chama do dilema brasileiro. Então, se a gente olhar elementos aqui do carnaval, né, como o autoritarismo, né, a hierarquia, a desigualdade, o racismo, a misoginia, a gente pode dizer que isso talvez está mais presente no Brasil de uma maneira geral, né? Rompe os regionalismos, né? Claro que a gente pode dizer, tem estados mais racistas que outros, né? Tem estados em que, né, estatisticamente você vê que a violência contra a mulher é maior em certos estados do que em outro. Agora, não significa que isso não exista em alguma parte do Brasil, né? Eu acho que não existe uma parte do Brasil que a gente possa dizer que não é racista, que não é misógina, que não é desigual, que não tem hierarquia, que não tem autoritarismo. Não sei se dá para dizer isso. Então, o da Mata está trabalhando com essa generalização, né? Agora, isso que é interessante do Fernando dizer, né? Porque alguém da elite dizer, eu sou contra o carnaval, eu não gosto de carnaval, ou acho muito popular, né? Não significa de modo algum que ela vá romper com os elementos fundantes, né, e subjacentes do carnaval, né? Pelo contrário, né? Então, talvez ela tá olhando para o carnaval do ponto de vista do senso comum, né? Que a gente disse aqui, é uma festa democrática, popular, né? Será que essa pessoa tá mais contra essa visão de senso comum do que de uma visão mais profunda sobre o carnaval, né? Não sei se fez sentido.
Não, fez essa... sim.
Sim, sim, sim.
Isso que eu disse.
Pessoal que não curte carnaval, é só passar o carnaval em Curitiba. O carnaval passa e você não percebe.
Não, eu acho importante essa questão da hierarquia. É isso, como fala muito da nossa sociedade, porque quando da Mata vai lá falar da casa e da rua, né? Ele começa a colocar os elementos da casa como no carnaval eles vão pra rua de uma maneira distinta, né? Uhum. Ele até usa um texto...
Como uma inversão, né?
É uma inversão, né? É um deslocamento, uhum, né? O homem que bate na mulher vai pra rua vestido de mulher, né? No carnaval, né? Então, há esse tipo de inversão. E sempre, como tem que ficar claro que é um ritual, que não é a realidade, é sempre uma caricatura, né? é o homem caricatural de mulher indo para a rua. Porque não é para acreditar realmente que ele está vestido de mulher, né? Mas é uma caricatura dele vestido de mulher, porque é uma contradição que ele está trazendo a casa dele de maneira invertida para fora. Né? Eu acho isso sempre muito, muito importante. Por isso eu acho que o Da Mata começa com essa relação casa-rua. Né? O carnaval é na rua com os elementos invertidos da casa, né?
É, eu fui reler, né, o Da Mata, eu achei isso que o Manu comentou, eu achei impressionante como ele traz alguns elementos da própria literatura brasileira, né, e ele cita o Nelson Rodrigues, e eu aquela frase, eu falei, uau, né, uma capacidade de captar esses elementos profundos da nossa sociedade, que um personagem do Nelson Rodrigues diz assim: eu só me senti brasileiro duas vezes na minha vida, quando eu sambei no carnaval e quando eu bati na minha mulher porque ela me traiu, né? Então é isso, é chocante, né? Como esses elementos contraditórios, né? Então, como um país tão né, violento como o Brasil, a gente sabe aí o histórico, né, da violência contra o negro, contra o pobre, contra os vulneráveis e também contra as mulheres, como é que é um país em que, de repente, no carnaval, as mulheres, nesse espírito do individualismo também, né, conseguem subverter um pouco aquele lugar, né, e aí saem com o corpo à mostra, né, essa ideia de que eu posso me vestir como eu quiser, e nos últimos anos, né, essas campanhas do não é não, né, então, justamente tentando controlar durante o ritual o exercício cotidiano da violência contra a mulher. Então, percebam como é uma suspensão. No carnaval, a gente vai suspender essa violência. Isso. Né? Então, vocês vão ter que se controlar no carnaval. É quase como dizer isso, né? O não é não. Se ela não quiser, você não vai abusar, uhum. Né? Mas fora do carnaval, é como se... Então, isso deixa de valer.
É isso.
Né, percebe? É isso. Então isso é muito chocante, né, todo esse esforço que o ritual coloca para você conter uma sociedade que é extremamente violenta, né, então é muito impressionante mesmo esses elementos.
É interessante, né, porque uma sociedade que alguém vê de fora fala, como a sociedade vê um espetáculo de carnaval? Eu falo, nossa, uma sociedade ultra super liberalizada, né? Uhum. E tá tudo
exatamente.
Incrível.
Olha que povo
que
livre,
povo livre,
gente. Eles sambam e dançam sem roupa, né? Não tem tabu
e aí,
nenhum.
O Da Mata,
olha que delícia
o Da Mata
de país.
Nos coloca aqui, peraí. Isso que vocês estão vendo é um deslocamento ritualístico de algo que, como a gente podia dizer, né, em termos institucionalistas, está englobado, ou em termos dumonianos, né, que é o englobamento do contrário, que é uma sociedade que é ultraconservadora. Isso só existe porque vivemos uma sociedade ultraconservadora, né? Isso só existe a mulher liberada no carnaval porque ela não é liberada no resto do ano, né? Isso, o homem vestido de mulher, e isso eu acho muito interessante, especialmente na questão desses homens que se vestem de mulheres de maneira caricata, porque eles, inclusive, não querem, nem nesse momento ritualístico, que surja alguma dúvida acerca da condição sexual dele, né?
Da sua masculinidade,
ele é homem,
né?
Eu tô... Uhum. Aqui, ó, é ritual, tá vendo? Não é... Não é a realidade. O resto do ano eu uso terno e gravata, né? Ou sou muito macho, né?
E aí entra o título do livro lá do James Green, né? Que é um livro sobre a história da homossexualidade masculina no Brasil, e o título do livro é Além do Carnaval. Uhum. Né? Porque tem essa questão do, olha, o carnaval é um momento de liberação, inclusive de pessoas que estariam dentro do armário saírem do armário, né? Você tem essa coisa, né, muito, talvez até falaciosa, um mito em cima disso, né? E aí você pega alguém que está analisando a homossexualidade masculina no Brasil, e o título é Para Além do Carnaval, isso é muito simbólico do que o carnaval representa.
Exatamente,
né?
É isso, né? E somos entendidos como uma sociedade super feliz, né? A felicidade brasileira, a alegria brasileira, mas essa alegria está sendo vista onde, né? porque está vindo nesse momento de, não é uma contradição, mas de deslocamento, né? Esse momento ritualístico, ali temos que ser alegres mesmo. Mas será que nós somos? Né?
Não, eu acho que esse é um ponto, assim, do Da Mata, é impressionante, né? Porque quando ele fala de povo, né? Ele fala assim, ah, é o povo brasileiro que tá ali no carnaval, ele vai dizer, ah, é o povo violentado, né? Massacrado, expropriado, né? Então, esse que é o povo. Então, essa liberação ritualística, né? Ou seja, o ritual é esse momento em que, né, em que as tensões, elas vão finalmente extrapolar o próprio corpo, né? Isso é como se aquelas tensões fossem absorvidas o ano inteiro, então no carnaval eu vou, né, extrapolar essas tensões. Então, quanto mais repressiva é a sociedade, mais alegre é o carnaval, né? Quanto mais reprimida é a mulher, mais liberada no carnaval. Por isso a gente tem um carnaval assim tão, tão único do ponto de vista social, né? E considerada a maior festa do Brasil, né? Mas tem um aspecto aí um pouco triste, num certo sentido, que fala sobre nós, né? Que fala o quanto somos massacrados, reprimidos, né? O quanto a nossa sociedade é desigual, o quanto a nossa sociedade é injusta, é absurda, né? Então, acho que é uma festa mostrando também um pouco, não o melhor de nós, mas talvez o pior de nós, né? Falei que eu não ia ser pessimista.
Tá ótimo, não. Muito bonito. Não,
aí legal. O cara tá agora numa ressaca de quarta-feira de cinza, ouvindo Economia Underground, nesse alto astral.
Isso é uma coisa tão forte, essa inversão, porque isso pauta política pública, né? Se a gente for ver as políticas públicas de prevenção à transmissão de DST, às vezes só existem no carnaval, né? Na época do pré-carnaval e tudo, naquelas campanhas, use camisinha e tal. Pelo menos assim, de uma forma muito, né, ampla no público, parece que é uma política de carnaval apenas, né? De carnaval, assim. E agora o Banco do Brasil contra roubo de celular também entrou nisso. Né? Tá tendo uma campanha muito forte.
Que é uma outra instituição muito forte, né? No Brasil é o roubo de celular. Uma instituição importantíssima, né?
Não, e só uma nota de rodapé de novo, né? Que depois, né, o capítulo seguinte, o Da Mata vai fazer essa comparação entre o carnaval em New Orleans e o carnaval no Brasil. Ele vai mostrar que a inversão é completamente oposta nos Estados Unidos, em que o valor é o indivíduo, né? É a sociedade do indivíduo, vamos dizer, desde o Tocqueville, quando foi lá, apresenta Estados Unidos como uma sociedade em que o valor da liberdade individual é fundante, né? E o valor, estamos falando valor, não que isso exista, né? Mas como o valor organiza aquela ideologia, a ideologia da vida norte-americana, que é do indivíduo, que é do mérito, que é o self-made man, como isso, você tem essa oposição, né? O englobamento da contrariedade, que é o carnaval em New Orleans, que ele é fundamentalmente hierárquico, né? Então tem castas quase, né, os crews, e depois você vai ter certos grupos raciais, organizados racialmente, né, e dentro desses grupos tem o rei, né, tem os príncipes, tem toda uma organização que o Felipe falou, medieval, né, porque deixa muito claro essa hierarquia, ou seja, a inversão lá é a inversão hierárquica de uma sociedade que acaba o carnaval, voltamos à ideologia do indivíduo. Né? E aqui não, aqui é uma sociedade da hierarquia em que fazemos um carnaval individualizado, a liberação individual, e depois do carnaval voltamos à sociedade em que os valores hierárquicos são os valores que comandam esse mundo. Né?
Aí, Manu, você falou de New Orleans, a gente falou muito do Rio de Janeiro. Quando a gente fala muito de carnaval no Brasil, a gente fala muito da Bahia. Não é coincidência que são regiões na qual a questão da escravidão foi muito forte.
E,
não é, né?
E Minas Gerais agora, né? Belo Horizonte.
Sim.
Exatamente. Assim, por quê? Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Por que as regiões brasileiras em que o carnaval se manifesta de maneira mais emblemática, mais forte, né? Mais esteticamente produzida também, né? Se a gente for pensar, não é à toa que são as regiões em que a escravidão teve uma presença aí massiva, né? Fundante. Então, eu acho que isso não é uma questão à toa, né? Eu até estava pensando aqui nessa leitura do Carnaval do da Mata, né? Porque, claro, é um homem branco, é um intelectual, né? Branco, brasileiro, escrevendo sobre o Carnaval, né? É, e num certo momento ali da obra, falando também sobre o papel da mulher, né? E a presença das mulheres no Carnaval. E eu acho que é sempre um momento aí... É difícil de reflexão, né? E a gente tem questionado muito isso na antropologia também, quem fala sobre quem, né? Então, acho que esse é um ponto. E Manu falou sobre essa distinção casa e rua, né? É, tem essa outra oposição também entre masculino e feminino, né? Que os homens vestidos de mulheres, e tem essa oposição também do feminino, como, né, o da Mata vai chamar a mulher como virgem, a mulher como puta, né? Essa dualidade do papel feminino, né? Então, ou ela é a mãe, a santa, a recatada, ou ela é vulgar, né? A puta, a libertina, né? Num certo sentido, eu acho interessante essa discussão, né? Mas eu fiquei pensando também como ele fala de uma mulher branca, né? Como ele tá falando... dessa inversão, olhando também para uma mulher branca no carnaval, né? Ele não está problematizando a mulata, né? Isso eu achei curioso também da obra, né? Porque se a gente for pensar, a mulata, ela se constituiu também como um símbolo do carnaval, né? O corpo da mulata como corpo carnavalesco por excelência, né? Se a gente for pensar aí na globeleza que sambou aí na nossa frente por tantos anos, eu não sei como é que tá hoje, gente, mas estou achando que a Globo tirou essa mulata, né, do carnaval, se é que eles estão mais atualizados aí.
Eu também não sei.
Alguém da audiência vai mandar essa resposta para nós.
Alguém vai saber quem é que está sambando lá no carnaval da Globo. Espero que não seja mais a mulata, né? Mas, num certo sentido, o que acontece, né, aí nessa análise do da Mata? Ele vai dizer assim, olha, então, a mulher, ela subverte também esse seu papel, né? Ela consegue sair do lugar de recatada, mãe, virgem, para o lugar libertador, né, da rua, né, que seria, então, o lugar por excelência da puta, né? A mulher tá em casa, é a puta que tá na rua, né? Essa distinção casa e rua. E é o momento em que ela consegue, então, se liberar e ir para a folia, digamos, sem essas amarras do social em que ela tem que se conformar como uma, né, uma mulher, mãe, virgem, recatada, né? E aí aparece, né, todas essas campanhas do, bom, não é não, vamos controlar esse social que tende a ser violento, ali é preciso, né, conter isso, né? E aí, de certa forma, ele tá falando de uma mulher branca que pode, então, se hipersexualizar, né? Então, é como se... É isso, a mulher branca, ela tá mais protegida, né, na sociedade brasileira, historicamente, do que a mulher negra, né? Então, ela pode se hipersexualizar, ela pode usar roupas ou não usar roupas, ou ela tá protegida por esse social, percebe? Então, é por isso que as mulheres de classe média, as mulheres brancas, elas podem... né?
Se liberar.
Usar a roupa. E usar a roupa que quiser né? E beber. E quando ela disser não, né? Existe toda essa, né? Essa convenção social, né? Que vai manter esse não. Mas eu acho que não é o mesmo que a gente diria sobre a história da mulher negra que sempre disse não e sempre foi violentada, né?
Muito então, sexualizada também, né?
Hipersexualizada. E aí, se a gente for pensar nesse feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez, por exemplo, ela vai falar desse lugar da mulata, né? Então, é uma outra leitura, por exemplo, de algo que não passou ali pelas análises do da Mata, né? Se a gente for pensar em atualizar um pouco a discussão, eu acho que a gente teria que pensar também nesse feminismo negro, né? A Lélia Gonzalez vai dizer, bom, a preta é boa para cozinhar, a mulata é boa para transar e a branca é boa para casar, né? Então ela vai dizer que a hipersexualização do corpo negro, né, é uma sexualização que não teve escolha, né? Então, que sempre disse não e nunca foi ouvida, né? Então, acho que tem esse aspecto também de um carnaval que é libertador, num certo sentido, para a mulher branca, né? Eu não sei se ele é tão libertador para a mulher negra. Claro que a gente pode dizer, bom, mas a mulher negra, ela está lá na avenida, ela é a protagonista, ela é a, digamos, ela é a admirada do carnaval, né? Mas também porque historicamente ela foi a mais negligenciada, né? Ela foi a mais abusada. Então, de novo, essa inversão, né? Essa inversão do carnaval que coloca como protagonista aqueles que mais, né? Que mais sofreram, talvez, na história desse país, né? Então, tá aí de novo, né? A desigualdade, a contradição, é uma festa muito peculiar nesse sentido, né? E que mostra isso para nós de uma maneira muito interessante, né?
Perfeito. Pessoal, tempo é uma questão?
Não, gente, vai terminar esse baixo astral. Ah, põe uma marchinha de carnaval aí, Fernando.
Essa é a nossa rotina.
A gente patenteou esse processo.
É uma inversão dos podcasts normais. A gente vive na inversão aqui.
É isso aí.
É engolimento do
contrário.
Terminando
assim, com a tristeza da quarta-feira de cinzas, né? Já acabou o carnaval e continuamos nesse país aqui,
exato,
né?
Hierárquico,
horrível,
racista.
Hierárquico, desigual, machista. Isso. Não vai dar.
Magda, muito obrigado por ter vindo ajudar a gente nessa conversa de hoje. Estamos aguardando já qual vai ser o próximo feriado ou qual vai ser a próxima data comemorativa que nós vamos estragar aqui. Já está convidado, inclusive.
Vamos preservar pelo menos a festa junina.
Vamos ver.
Pessoal.
Vamos preservar a festa junina.
Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Tenho recomendado aí o podcast para os meus alunos, para os meus amigos. Acho que é um trabalho super interessante aí de vocês. Então, parabenizo também e agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre conversas ótimas.
Obrigado. Obrigadão, Magda.
Obrigado, Magda. Vamos tomar um sorvete agora.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos nas redes sociais.
Deixa eu dar umas dicas aí.
Deixa.
Que dica? O Fernão cortou a dica aqui com uma força.
Não, mas é que primeiro vem as redes sociais. Eu quero lembrar que a gente está no Instagram. Tá. Pronto. Agora sim, tem abraço, tem dica, tem alguma coisa.
Tá. Eu que tô errado.
Não, pra variar, né?
Desculpa.
Paciência.
Cara, eu tenho dicas relacionadas com o que a gente debateu hoje, né? Primeiro, tem um historiador, cara, que ele pesquisa samba enredo, chamado Luiz Antônio Simas. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha, tá? Nos livros dele, publica um monte de livro, né? Muito a pena os livros do Luiz Antônio Simas para uma história relacionada com o que a gente estava debatendo aqui, que é o samba enredo, e como muitas vezes foi um espaço de debate político, uhum, o samba enredo. Isso é muito legal. Uma outra dica aí é uma série do Globoplay, Vale o Escrito, que aí é sobre a história do Jogo do Bicho. E como o Jogo do Bicho vai perpassando a questão do carnaval e como o carnaval se tornou uma forma de legitimar os bicheiros, né? De tornar a figura do bicheiro uma figura mais aprazível por eles terem se tornado patronos financiadores do carnaval. E por fim, algo que tem a ver, que a gente falou um pouco do local da mulher na sociedade aqui hoje, um podcast chamado Science Wise Podcast, né? Que é um podcast que ele é sobre cientistas mulheres, como elas ajudaram a dar forma e conteúdo para a ciência. E quando a gente divulgar o nosso episódio extra de carnaval, e no nosso Instagram a gente também faz uma publicação desse podcast aí. Obrigado, Fernando.
É isso, pessoal. Magda, tem abraço, alguma dica?
Espero que vocês tenham passado um bom carnaval. Agora o ano começa, né?
Exato.
Então, continuem aí seguindo as quartas-feiras, isso, né? Que vocês publicam o podcast com mais conversas desanimadoras, porém necessárias, né?
E a gente não vai mandar para a audiência fazer nenhuma menção, né? A interação da audiência por ser um episódio
isso
extra.
Ah,
Mas no, a gente vai fazer todas as menções, todo mundo entrou em contato com a gente no nosso primeiro episódio
de retorno. Isso, né? Que não vai ser na semana seguinte já, né?
Não.
Não.
Vai ser quando a gente quiser.
Isso. Em algum momento de março a gente volta. Agora foi só uma visita.
A gente sempre volta em março. A gente vai voltar em março. E ainda bem, né, pessoal? Porque gravar nessa época do ano, nesse calor...
É complicado.
Se a gente tivesse que gravar muitos episódios...
Nota de rodapé. Março tem 31 dias, então...
Nossa, olha só.
Não é primeiro de março, não.
A gente se compromete a voltar antes do dia 31.
Isso, perfeito.
Incluindo.
É isso, pessoal. Muito obrigado a todos
Muito
e até
obrigado,
logo mais.
Pessoal.
Obrigado, Magda. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
Até.
Espero que a ressaca esteja tratando vocês bem.
Tchau, tchau.